Boa noite, Everson. Nós estamos no Apocalipse capítulo 2 e 3. Eu acho que estamos na quinta noite de estudar este livro maravilhoso. E nós já fizemos várias noites hoje comparando as diversas interpretações que estão na praça, vendo que o livro de Apocalipse fala sobre si mesmo e tentando escolher uma direção que vamos seguir de acordo com o livro e não o que alguém inventou. Tem diversas interpretações na praça e nós já lidamos com isso. Mas semana passada nós entramos no livro, começando capítulo 1, e nós vamos progredindo pelo livro até o final. E nós vimos em capítulo 1 que o conteúdo desta profecia é uma profecia. Ele vai falar coisas do futuro deles, do primeiro século. E ele diz que esta profecia do futuro deles, 2000 anos atrás, vai acontecer logo, em breve, diz o livro. E logo nós encontramos João, está na ilha de Patmos, banido lá, é uma prisão romana. Está banido lá porque ele é um pregador da palavra de Cristo e os romanos não querem ouvir disso. João escreveu o Apocalipse enquanto ele estava lá. Só para saber onde está o livro, a ilha de Patmos, estão vendo o Oriente Médio lá, cor laranja. Nós vamos chegar mais perto, em cima de África, abaixo da Europa. Agora, a região é neste mapa mais antigo, é da Ásia. Ásia, esse é um mapa da antiguidade, mas é Turquia moderna da Ásia. E vamos você pode ver a Itália lá na esquerda, ao lado você pode ver Macedônia, toda a Grécia, onde Alexandre o Grande iniciou a obra dele, e para a direita, Ásia. Ásia lá é onde nós vamos focalizar agora. Ásia é onde estava aquelas sete igrejas da Ásia, do qual recebeu o livro de Apocalipse. Você pode ver as sete igrejas. Essas sete congregações da igreja começaram em Atos 19. O apóstolo Paulo chegou em Éfeso. Ele encontrou algumas pessoas muito dedicadas a Deus, pessoas muito sérias sobre Deus, mas perdidos. Ou eles amavam a Deus, ofertavam, oravam, frequentavam a igreja, amavam todo mundo, mas eles não conheciam isso aqui. Então, o ensinamento foi dado. Até o batismo deles nem prestava. O apóstolo Paulo disse, você foi batizado? Oh, é. Qual? Eles explicaram. Não é nem essa que Jesus prega. Então, eles foram batizados uma segunda vez. E aí, realmente, a primeira vez, biblicamente, porque Efésios 4, 5 diz que há um só batismo. É, na praça religiosa tem N batismos lá que as pessoas pregam. Mas o que a Bíblia fala sobre batismo? Eles aprenderam, a igreja de Éfeso começou. E dentro de 2 anos, aquela congregação estabeleceu as outras 6 igrejas da Ásia. Os romanos não gostavam. Pregação de João, que começou a ser membro da igreja de Éfeso. Então, eles colocaram numa ilha. E aí, hoje, essas ilhas têm uns 5 mil e são conhecidas as ilhas da Grécia. Hoje em dia, você vai para a Grécia fazer turismo, sim, você pode visitar a ilha de Patmos hoje. Mas esse é onde João estava. Então, João estava no Espírito naquele dia, o Espírito Santo falando com ele. Ele olhou para trás para ver quem estava falando com ele e ele viu Jesus Cristo. E ele viu esta cena. Ele vê esta cena. Jesus vestido lá com algo saindo da boca. O que estava saindo da boca dele? Uma espada. Que tipo de espada? Home fire. Aquela espada bárbaro. Não é aquela pequenininha dos romanos. Macara, mas home fire. Uma palavra grega diferente. Mas ele está andando no meio desses lâmpadas, como se chama, candelabros aqui no texto. O que significa os candelabros? Essas são cenas simbólicas. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz, este livro inteiro é simbólico. As únicas coisas que são literais no livro é capítulo 1, 2 e 3. Depois de capítulo 1, 2 e 3, você começa a ver cenas simbólicas que representam pessoas literais, tipo Deus, Jesus, Satanás, o Império Romano, os imperadores, a cidade de Roma, entre outras coisas. Mas eles são fantasiadas de dragões e bestas e outras fantasias. Então, muita cena simbólica. Nesta primeira cena simbólica, o que significa os candelabros? As sete igrejas, como nós sabemos disso? Como nós sabemos isso? O texto fala, capítulo 1, versículo 20, ele diz, os sete candelabros são as sete igrejas. Nós não temos que interpretar este livro. A Bíblia interpreta si mesma. Então, nós não temos que nem adivinhar. E enquanto está andando entre as sete igrejas, com sua presença, ele está segurando na mão sete estrelas. O que significa, simbolicamente, as sete estrelas? Os sete anjos que vão ler esta carta às igrejas. Como nós sabemos isso?
Está escrito lá no mesmo versículo
que são pessoas que vão comunicar essa carta. Então, no final do capítulo 1, Jesus disse para ele, escreva, João, eu quero que você escreve três coisas. Escreve as coisas que você viu, o que ele viu. Capítulo 1, aquela imagem. Então, ele escreveu aquilo. Escreva tanto as presentes, as coisas acontecendo atualmente. Well, quais são essas coisas? As condições atuais das sete igrejas, capítulos 2 e 3, e nós vamos ver isso agora no nosso estudo hoje à noite. E ele diz, escreve também como as que melo acontecerão. O que significa melo? Alguém se lembra? Grega? Pra? Que é? Prestes. Prestes a acontecer. Vai, essas coisas vão acontecer logo, não daqui a 2000 anos. Logo. Então ele diz, a partir de capítulo 4, eu vou mostrar o que vai acontecer em breve para essas sete igrejas. Então escreva o que eles precisam saber logo. Manda para eles vão ler no domingo e eles vão se preparar para essa perseguição que vem aí. Então, nós vimos capítulo 1. E nós vimos o que significa os candelabros e os anjos. E nós vimos onde está. Estou se recapitulando um pouquinho. Uma coisa que aprendemos sobre anjos semana passada, a palavra anjo em grego, pode ser traduzido um anjo celestial, ou pode ser traduzido um anjo, um mensageiro, é a palavra traduzido, mensageiro humano que vai comunicar a palavra de Deus. Tipo João Batista, era um angelon, um anjo. Então nós já vimos isso. Agora, nós estamos em capítulo 2 e 3, rapidamente, ao invés de simplesmente estudar cada versículo em sequência de capítulos 2 e 3, eu decidi só ler os dois, capítulos 2 e 3, as sete cartas, as sete igrejas, e observamos que Jesus repetiu a mesma mensagem para cada igreja. Ele repetiu a mesma coisa. E se você vai devagarzinho em capítulos 2 e 3, você vai ver sete mensagens que Jesus comunicou para sete igrejas. Ele enfatizou mais uma coisa para uma congregação e menos para outra. Ele elogiou bastante, ele foi contra. Eu acho que só uma igreja não tinha nada contra. Só uma. Os outros ele diz, está indo bem aqui, está falhando aqui. E ele chamou eles para arrependimento. Mas a primeira coisa que nós vimos em capítulo 2 e 3, que Jesus conhece a igreja. E esta palavra conheço é repetido muitas vezes. Eu conheço vocês. Conheço o seu nome, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança, eu conheço a aflição e perseguição. Mas Jesus diz, eu conheço as igrejas. Segunda coisa que nós vimos semana passada, Cristo quer que as igrejas guardem os seus ensinamentos. Hoje em dia tem tanta pessoa que diz, oh Deus, eu tenho uma visão, e Deus falou comigo, e começa mais uma igreja. Cada vez que um homem no Brasil, mulher, tem uma visão, eu tenho uma revelação de Deus, começa uma nova igreja. Vocês sabem, nos últimos 20 anos, 60 por semana começam. Totalmente diferente do outro. 60 por semana. Essa é a nossa sociedade. Algo está errado porque Jesus estabeleceu só uma igreja. Só uma. Pode ter diversas congregações desta igreja pelo mundo, mas é uma só, tem um só nome, tem uma só prática, tem uma só crença. Só. Então Jesus diz, ele puxou a orelha dessas igrejas, vocês estão abandonando o que eu deixei pelo Espírito Santo, para os apóstolos registrar para vocês. Vocês também fecharam uma coisa. Eu quero que vocês abrem novamente e sigam esse ensinamento e mais nada. E nós vimos isso semana passada. Terceira coisa, e essa é onde vamos começar hoje à noite. Terceiro tema que Jesus está enfatizando no livro. Cristo quer que os cristãos vivam na pureza. Essa seria uma boa pregação hoje, com tanta sujeira e pornografia no internet, no Facebook e assim por diante. A igreja precisa ouvir essas. Os irmãos da igreja podiam pegar essas ideias para os próximos 7 semanas, só pregar isso todo domingo aqui, seria muito bom. Cristo quer que os cristãos vivem na pureza. Estão na apostila, página 34, lá embaixo. Jesus não somente quer que as igrejas vigiem o que está sendo ensinado, Cristo também deixa claro que os cristãos não devem viver pelo padrão do mundo ao seu redor. Esta era a dificuldade em Pérgamo e Tiatira, onde eles permitiram que professores aprovassem os atos de comer carne oferecido aos ídolos e praticar imoralidade sexual. Olha em capítulo 2, 14, e vamos ver isso repetido. 2:14, está falando com a igreja em Pérgamo, ele diz: "No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual." Ele diz: "Isso está errado. Está errado." E se no seu Facebook, no seu internet, coisa está aparecendo, assim, uma boa pregação para você hoje à noite. Eu lembro quando eu sentei com meu filho de 15 anos. E eu sentei, nosso computador de casa não está no quarto. Nosso computador de casa está bem na sala, onde qualquer pessoa pode passar por lá e ver que o outro está assistindo lá. Eu expliquei para meus filhos 2 ou 3 coisas sobre isso. Eu falei: número 1, eu estou fora a maior parte do dia, vocês vão chegar aqui, usar o computador na sala, não no quarto, fazer sua tarefa da escola e talvez comunicar com alguns amigos. Mas sabe, toda noite eu vou chegar e eu vou verificar todos os sites que este computador viu. Eu vou saber se acessou um site de besteira e você vai perder seus privilégios de usar este computador. Oh, jovem, não é bobo, eu posso apagar essas. Não, você não pode. Oh, pode apagar o que você quer. Tem uma memória interna lá que está sempre lá. E eu posso abrir e ver exatamente o que você viu. Mas você acha que apagou. Quantos de vocês estão a fim de dar seu celular para mim por uma hora? Para eu ver o que vocês têm visto nele. Eu dou meu para você hoje à noite olhar, vascular tudo o que você quer. Você não vai encontrar uma gota de sujeira lá. Você pode falar o mesmo sobre o seu celular. Porque se não tem coragem, essa mensagem para você, não só para essas igrejas. Jesus quer pureza na igreja. Eu falei para o meu filho de 15 anos, tenho um filho e 2 filhas. E eu falei com o meu filho de 15 anos: "Eu sei que pornografia é interessante." 15 anos e os hormônios e... É, eu sei. E hoje é de graça na internet. Sabe, cada vez que você aperta e aparece alguma coisa, muito vírus invadiu o nosso computador. Primeira coisa. Segunda coisa, eu sei que tem uma curiosidade lá, filho, mas sabe, é como drogas, é como álcool, você vai ficar viciado na coisa. E quando você fica viciado lá, para largar daquilo, é como tentar largar de crack. Maconha, álcool, e ele vai arrastar você até a lama. E se um dia você consegue esconder o suficiente, um dia você vai casar e vai destruir seu casamento. Então eu sei que o desejo é forte, eu sei que a tentação está lá, mas fique longe, e um dia você vai casar e desfrutar da bênção que Deus deu para um casal no seu casamento para o resto da vida. E é maravilhoso, mas se você vai causar um curto circuito com aquela máquina lá, você vai estragar seu lar. Até o que você vai ver lá é só uma ilusão. As mulheres não estão nem aí na vida verdadeira. Não são assim. Eles fazem Photoshop, tinta, e eles deixam uma coisa irreal lá. Então, um dia você vai casar, vai na lua de mel e diz: "Não devia ser assim." E não é, a questão é, você estava esperando aquilo na tela que nem existe. Você vai ficar enganado e sua vida vai ser péssima. Ou você podia simplesmente Esquecer essas coisas, ore bastante até a hora apropriada de se casar e Deus vai te abençoar com uma coisa maravilhosa que Ele mesmo preparou para você. Renato, tinha uma observação?
Quer ver, no versículo 14, onde aqui que diz que o começo dos sacrifícios de idolatria. No caso de, vamos dizer, a igreja de Jesus, né? Aí é um caso, um espírito deu uma oferta para a igreja. Vamos dizer, tem uma festa na igreja e você ganha um boi dos espíritos. Você usa essa oferta?
Eu não usaria. Deixe-me falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver, esse é um assunto desse tamanho, mas eu vou fazer alguns comentários e ver se ajuda. Talvez algumas pessoas usariam e outras pessoas não. Aqui nesse texto nós temos Balaão. Alguém se lembra quem é Balaão? Profeta. Plano do livro de Números. Alguém sabe quem é Balaque? Balaque é o rei de Moab da época. Israel acabou de sair da terra do Egito, está indo em direção à terra prometida. Eles querem tchau Moab, eu quero passar por perto e entrar lá. E tinha umas dificuldades lá. O rei Balaque viu esta multidão de 2 milhões de pessoas chegando e ele diz: vai lá amaldiçoá-lo, eu vou te pagar tanto. Então o Balaão diz: legal, gostei do dinheiro, eu vou lá. E cada vez que abriu a boca, saiu bênçãos. E ele diz: eu pago você para amaldiçoar eles. Mas Deus diz que eu tenho que falar isso. Então ofereceu mais dinheiro. Eu vou tentar de novo. E mais uma. Finalmente Deus teve um burro falar com o Balaão: hey, pare isso, cara. Você vai só abençoar este povo. Esquece o dinheiro. Então o Balaão não foi pago, porque cada vez que abriu a boca só falou bênçãos. Mas não está registrado no livro de Números o que está registrado aqui. Sabe o que Balaão fez? Que não está registrado lá, mas está registrado aqui. Ele não conseguiu amaldiçoar este povo. Ele só falou o que Deus falou para o profeta falar. Então ele foi para o Balaque e disse: você quer derrubar aquele povo? Pega aquelas moças, levanta a blusa um pouquinho, abaixa a blusa um pouquinho, levanta a saia um pouquinho e vai lá dançando. E os rapazes vão. E você vai derrubar esta nação. Agora, vamos chegar perto do que Nata está falando. Vocês querem estudar isso a fundo, este assunto, esta questão do que fazer, o que não fazer? 1 Coríntios capítulo 8 até 10. 3 capítulos só sobre isso. E nos 3 capítulos é meus direitos cristãos. Meus direitos. É meu direito. Então, você tem judeus que se tornaram cristãos em Corinto, você tem não-judeus, gentios que se tornaram cristãos em Corinto. E tinha um conflito na igreja por causa deste assunto. Eles vão sair do culto no domingo. Hey, gostaria de ter um churrasco em casa comigo, Paulo? Hey, Paulo, legal. Então, eu vou passar lá no mercado. E tinha dois mercados no primeiro século. Um mercado, aquela açougue do super pão e o meu salgado presto alguns dias. Pecanha, alcatra, acho que eu vou no salsicha hoje. Mas tinha o mercado do normal. E tinha o templo pagão que fizeram seu louvor, ofereceram os sacrifícios, a sua carne, houve o que aconteceu lá, que nós podemos falar daqui a pouco. E depois, o que vamos fazer toda esta carne? Eles simplesmente abriram a janela lá e pessoas passaram lá e compraram esta carne mais barato, mais em conta, picanha, metade do preço, e levaram para casa almoçar. Os judeus que se tornaram cristãos diz: não tem problema nenhum fazer isso. Nenhum. Sabe por quê? Eu sei que esta carne foi oferecida em louvor àquelas ídolos lá. Eu sei. Eu sei. Mas um ídolo é só um pedaço de madeira, só um pedaço de pedra. E não fala, não faz nada, é só madeira. E é carne, e qual a grande coisa? Então eles foram lá e compraram barato. Agora, a outra parte da igreja, que eram pagãos, que adoravam naqueles templos, diz: jamais devemos comer esta carne, jamais, eu não posso. Não posso. Sabe por quê? Quando ele era pagão, ele foi lá no templo dos deuses da idolatria. E lá tinha uma sacerdotisa lá. E ter o ato sexual com ela em pleno público no culto era louvor aos deuses de fertilidade, ou seja, que for a Deus. E carne foi oferecido, e foi assado, eles comeram, sobrou. É, vamos vender essas coisas. E quando ele foi convertido a Cristo, ele queria ficar o mais longe possível dessas coisas. Porque a consciência dele não permitiu. Então Paulo está vendo a igreja em Corinto cheia de divisão. Quatro capítulos ele falou. Capítulo 1, 2, 3, 4. Ei, igreja de Corinto, vocês abandonaram a palavra de Deus. Voltem para a palavra de Deus. Capítulo 5. Sim, vocês têm um rapaz dormindo com a madrasta. Errado. Capítulo 6. Vocês estão processando um outro no tribunal. Errado. Capítulo. E ele continua. Mas chegando em capítulo 7... ele começa a responder perguntas que a igreja mandou para Paulo. Paulo, nós temos uma pergunta sobre quem pode casar de novo depois de ser divorciado. Então, ele lida com isso no capítulo 7. Então, existe uma outra pergunta que escreveram para Paulo, que era um conflito na igreja. O que faz sobre esta carne que o povo está comendo, que é oferecida a ídolos, naquele templo? A metade da igreja diz, é só um pedaço de pedra, não é nada. O outro diz, ah, isso é satânico. Então, o que vamos fazer? E depois, capítulo 11, a ceia, capítulo 12, 13, 14, dons espirituais abusados, capítulo 15, a ressurreição, capítulo 16, a oferta, ele fecha a carta. Mas bem no meio, ele lida com esta pergunta. E as pessoas dizem, mas eu tenho liberdade em Cristo. E nós temos liberdade em Cristo. E sabe o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 8, 9 e 10? Bem resumido, ele diz... pode comer aquela carne oferecida aos ídolos? Pode. Você talvez não. Por causa da sua consciência. E até ele diz. Se você vai convidar um irmão para casa. Para um churrasco. Não fale de onde veio a carne. E você que foi convidado. Não pergunte de onde veio a carne. Porque é só carne. E aquilo é só madeira e não tem problema nenhum. Mas, se você vai convidar alguém e alguém seguiu você para casa e vê você parar lá e diz, eu não vou comer aquela carne, ele diz, você pode, mas melhor não. Melhor não. Por causa da consciência. Você pode derrubar alguém. Por exemplo, você tem uma pessoa que era viciada em álcool por anos e anos e anos e talvez eu não tomo álcool nenhum na minha vida, não cerveja, não vinho, zero álcool. Eu acho que é péssimo porque cria um vício lentamente até domínio, você nem percebe, então eu fico longe de qualquer álcool. Mas tem algumas pessoas que eu posso tomar uma taça de vinho de vez em quando. É ok, sua consciência, a Bíblia não condena uma taça, ele condena fica bêbado. Mas você convidou um irmão para casa e vocês vão ter uma refeição e você colocou uma garrafa de vinho lá e você não sabe que é uma alcoólatra. Você vai derrubar ele em uma gole. Mesmo assunto. Talvez você pode, mas ele não. Então no final do capítulo 10 ele diz, é melhor não comprar aquela carne. Melhor que não. Até ele diz, para vocês judeus que acham que é só um pedaço de madeira, é só uma pedra aquele ídolo, em realidade demônios foram adorados. Você gosta de ser associado com aquilo? Não? Well, ok, vamos comprar um super pão então. Tudo bem, igreja, vamos ser unidos. E ele resolveu a coisa. Não sei se isso responde a pergunta ou não. Talvez foi mais resposta do que queria saber. Ok. Mas... você vai ter que tomar essa decisão por si mesmo. Que algumas dessas coisas caem na área de opinião. Se eu vou atropelar a consciência do meu irmão, eu jamais faria. Jamais. Talvez na sua casa, na sua consciência, você é capaz de fazer alguma coisa. Mas você vai envolver outros membros da igreja que possivelmente vai derrubar a fé deles, levar eles a voltar ao pecado... melhor não. Melhor não. Leia 1 Coríntios 8, 9 e 10 com cautela e você vai ver essas coisas. Mas, de volta aqui na apostila, nós vimos Pérgamo sendo corrigido sobre imoralidade sexual. Olha em versículos 20 a 22, ele está falando com a igreja de Tiatira. E ele diz, no entanto, contra você, ele já elogiou a igreja, tem algumas coisas boas lá. Agora ele diz, no entanto, contra você, tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Tinha uma pessoa na época que diz, oh, é Deus, fala comigo. E Jesus diz, eu acho que não. Porque só eu falo e eu falei para os apóstolos e eles registraram aqui e não tem mais nada. Então, primeiro, o que ela ensina que ela está inspirada por Deus é errado, ela não é. Mas o que ela está ensinando? Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. E a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Mesma coisa da outra igreja. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquela que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Você acha que está lá no escuridão de sua casa assistindo pornografia na Facebook ou internet e ninguém está sabendo? Jesus sabe exatamente o que está acontecendo lá e ele vai pegar você. Mesmo que mais ninguém aqui está sabendo, Jesus vai. Essa é uma mensagem para aquela igreja, e essa é uma mensagem para qualquer igreja que acha que está fazendo escondido. Jesus sabe, e ele vai impedir o sucesso de sua vida. Eu falei isso para o meu filho com 15 anos, e ele ficou longe. Eu verifico toda noite o computador limpo. Ele está casado hoje, vários anos, um bom homem de sucesso, 30 anos. Bom casamento? Pode imaginar se eu dei um pouquinho de liberdade para ele, e ele ficou viciado naquilo, provavelmente seria divorciado hoje. E com certeza é impedido por Deus de ter qualquer sucesso na vida. Você não vai ter sucesso na vida com imoralidade sexual. Não vai. Então, ensinamento como esta mulher está oferecendo leva à imoralidade entre cristãos. Agora, como essas igrejas, nós também estamos debaixo da mesma pressão hoje. Ninguém gosta de ser diferente das pessoas ao seu redor. Para os primeiros cristãos, a tentação foi de participar no costume social, de frequentar uma festa no templo de um deus pagão. Este era o local onde todos iam. Evitar este entretenimento excitante de comer um banquete com carne oferecida aos ídolos e participar no ato sexual ou com uma sacerdotisa do templo. Significava que vocês seriam rejeitados na sociedade. Então, alguns cristãos acharam uma maneira de justificar suas atividades, mesmo que elas eram claramente proibidas pelos apóstolos e profetas na palavra de Deus. Esses professores falsos disseram, oh, você pode fazer essas coisas com seu corpo. E desde que o seu corpo, essa parte física não é nada, isso é destinado a apodrecer. Mas esses atos não são pecaminosos ou prejudiciais. É isso que eles ensinaram. Leia 1 João, se chama Gnosticismo. Os apóstolos batalharam. Era o anticristo. Estamos esperando o anticristo? Não, ele veio muito tempo atrás. E João lidou com ele muito tempo atrás. Esses eram os anticristos. Totalmente anticristo. Portanto, esses cristãos da época racionalizaram e participaram. E Jesus escreveu uma carta para eles. E ele diz, eu vou matar vocês se não parar. Essa é a mensagem de Jesus, prepare-se. Eles disseram que você podia ser cristão sem separar-se das práticas do mundo ao seu redor. Muitas vezes, nós procuramos a mesma solução hoje. Todos estão fazendo isso, pai. Não seja um extremista, radical, quadrado. Como podemos alcançar as pessoas para Jesus se nós nos isolamos delas.
Eu lembro uma vez, eu não sei qual filho ou filha chegou em casa
e diz: pai, eu posso ir lá no cinema, todo mundo vai lá hoje à noite.
O que está passando no cinema?
Ela... esta.
Oh, tu acha que Jesus ia assistir essa?
Mas meus amigos estão indo e não é grande coisa.
Mãe tá fazendo salada aquela noite, batata, purê de batata, e pegou um pouquinho de sujeira no chão e jogou lá dentro. Mãe, tá esperando o jantar. Exatamente o que vai fazer com sua mente se assistir um filme dessa. Escolha a sua. Entendeu? Aqui em Guarapuava, eu acho que todo mundo sabe, tem um lugar que se chama Chai Hall. Já ouviu falar? Tão de Santaria?
Oh, todo mundo está indo lá, tem festa, tem luzes. Eles abaixam luzes. E todo mundo está.
Você quer entender o lugar desse em Guarapuava? Só abre a página desde o Facebook. Do jeito que as mulheres são vestidas naquela página, eu jamais entraria lá. Nunca.
Vamos dançar hoje à noite. É o mesmo? Você vai levar sua esposa sagrada para um lugar de imoralidade? Olha, vai ter um DJ. DJ,
como se chama em português?
DJ. DJ. Olha, ele é bem bacana. Wica, wica, wica.
Ah, isso que vai acontecer com sua alma.
Wica, wica, fogo.
Fica longe dessas coisas. Se você dá Satanás 1 centímetro... ele vai tomar 1 quilômetro da sua vida. Nossa tendência de deixar o mundo estabelecer o nosso padrão moral iria não somente nos guiar para uma vida de imoralidade como aquelas em Pérgamo e Tira, mas no final abandonaríamos a fé. Portanto, as palavras de Cristo ainda são relevantes hoje. Enquanto ele diz que vai punir ambos, aquelas que guiam outros e aquelas que participam da imoralidade do mundo ao nosso redor. Alguém está faltando a apostila hoje, então tarde, não recebeu? O Gelson, não sei se pode pegar e levar. Só levantar a mão, alguém leva para você. Número 4, nós passamos muito tempo lá, vamos para o número 4. Tem 7 mensagens boas para ajudar a igreja. Não vai naquele caminho largo que para a perdição, mas naquele caminho estreito que vai para a vida eterna. Número 4, Cristo quer que os cristãos cresçam no serviço. Cristo não só se importa com o que acreditamos e como vivemos, mas também como nós servimos. Algumas igrejas não têm equilíbrio. Elas têm a doutrina certa, mas não há evangelismo ou serviço acontecendo. Assim como Jesus mostrou o coração de um servo e não veio para ser servido, mas para servir, ele nos chama para sermos servos. Ele elogiou a igreja de Tiatira. Olha em 2:19. Você pode olhar na apostila, mas eu sempre gosto de você olhar na sua própria Bíblia. 2:19, falando com a igreja de Tiatira, ele diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa era uma igreja que estava crescendo no serviço. Cristo quer dizer isso para todos nós. Vocês estão fazendo mais agora para me servir do que vocês estavam fazendo no ano passado ou no ano retrasado. Com certeza, nossas circunstâncias mudam. Ficamos mais velhos. Temos mais ou menos dinheiro todo ano. Nossas responsabilidades mudam. Mas de acordo com as nossas oportunidades, Cristo quer que nós cresçamos em nosso serviço a Ele. Ensinando mais. Visitando mais. ensinando ou escrevendo mais cartões e bilhetes de agradecimento, compartilhando mais do que temos com outros, nos importando mais, participando mais nos grupos de casa, células, seja o que for que as pessoas chamam, convidando mais, fazendo mais para as nossas famílias. Talvez para vocês significa fazendo o seu serviço melhor. Oh, Alan, com uma atitude melhor. Algumas vezes meu tom de voz não é apropriado. E minha esposa me dá um puxão de orelhas e eu peço desculpas. Eu gosto de 2 Coríntios 3:18, porque diz que enquanto nós estamos olhando no espelho, contemplando a imagem, a glória de Deus, o Espírito Santo está nos transformando de glória cada vez maior na mesma imagem de Cristo. Então, eu devia colocar uma placa aqui, em obras. Então, quando eu piso na bola, você sabe que eu não sou perfeito. Eu estou em obras. O Espírito Santo está trabalhando em mim faz anos e ele tem muito mais para realizar. Então, eu espero que ele continue me transformando. Mas a igreja de Filadélfia, sobre esse mesmo assunto, capítulo 3, 8. Veja o que ele falou para a igreja em Filadélfia. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardam a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus tem colocado portas de oportunidade diante de todos nós. Não há uma igreja ou um cristão que não tenha oportunidades. Quero dar dois exemplos. Uma irmã decidiu pedir aos membros da igreja que assinassem cartões com orações de esperança de restauração da saúde. E ela levou os cartões para cada paciente no hospital da sua cidade pequena. Um homem idoso foi tão tocado que ele e sua esposa visitaram o culto da igreja e logo os dois foram batizados, juntos com outros de sua família. Interessante, né? Outra ilustração, um homem que almoçava na mesma lanchonete todo dia, cumprimentava as garçonetes sempre e de vez em quando mencionou aonde ele ia à igreja e ele as convidava para participar. Mesmo que nenhuma delas veio, quando uma delas ficou sabendo que ela tinha câncer, ela queria falar com alguém religioso. Ela falou com o homem que tinha dito aonde ele participava na igreja. Eventualmente, o pregador da igreja ensinou um estudo bíblico à mulher e três de suas amigas, e as quatro foram batizadas. E há muitas histórias assim neste sala hoje à noite. Cristo mesmo coloca diante de nós portas e oportunidades, e devemos procurar por elas e aceitar o desafio. Infelizmente, Cristo não encontrou todas as igrejas fazendo bem no serviço. A igreja de Éfeso, olha em 2:4 o que ele falou. 2:4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependam-se, pratica as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Essa é uma igreja que vai simplesmente cessar de existir. Esta igreja tinha a doutrina certa, mas eles não tinham amor. E Jesus diz, eu vou simplesmente apagar vocês, porque nós estamos de amor e doutrina certa. Ambos. Sim.
Eu tinha uma dificuldade nessa passagem.
Se você volta para o livro de Efésios e lê o livro de Efésios, eles foram elogiados pelo seu amor. E agora ele diz, você abandonou o seu primeiro amor. Leia o próximo versículo, veja o que ele falou. Lembre-se de onde caiu, arrependam-se e pratique o quê? As obras que praticava no princípio. O que é este? Eles abandonaram o primeiro amor? Ou eles pararam de praticar boas obras? Amar o próximo, servir uns aos outros. Você lembra aquela, o problema entre os discípulos? Esquece onde está, Marcos 10, talvez. Os discípulos estão lá discutindo entre si qual é o maior. E daqui a pouco, dois deles vão para Jesus e dizem até a mãe. Jesus, esses dois filhos podem sentar ao seu lado, um de cada lado na sua glória. Jesus diz, sabe, entre as pessoas do mundo, ditador e governadores querem se exaltar. Não é assim entre vocês. O maior entre nós é quem sirva. Servos, este amor. Até eu vou tirar um exemplo desse serviço daqui a pouco. Mas está vendo, abandonou o primeiro amor, o que é? Se arrepende, pratica as obras. Quais obras? Aquelas que praticavam quando a igreja começou. Por exemplo, leia Atos 19. A igreja começou em Éfeso e dentro de 2 anos plantou as outras 6 congregações. Acho que não estão nem evangelizando mais. Não estão amando o próximo, não estão mostrando benevolência aos pobres, não estão visitando ninguém. Eles estão só com a doutrina certa, a Bíblia diz. Eles ensinaram corretamente a Bíblia, só não praticaram uma coisa. Eles estão puxando a orelha. Vamos continuar a apostila, eu acho que eu vou responder a sua pergunta com algumas ilustrações. E se eu não responder, levanta aquela mão de novo, eu agradeço boas perguntas. Ele chamou a igreja de Éfeso para arrependimento, para praticar novamente as obras que praticavam no princípio. Sem arrependimento, Cristo virá e tirará o seu candelabro. Agora, pergunta, como Jesus sabia que a igreja deixou o seu primeiro amor? A igreja não praticava mais as obras que fazia quando a congregação começou. Cristo vê o que fazemos como uma maneira de demonstrar o nosso amor. Olhem 2:19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Ele está elogiando esta igreja, porque eles estavam fazendo algo, fazendo as obras. Mas pense sobre isso no nosso dia a dia. Vou te dar 2 ilustrações na apostila. Um jovem rapaz que ama muito uma moça procura fazer algo para a namorada. Fazer algo. Amor não é só o papo. Amor é fazer. Quando foi a última vez, rapaz, que trouxe flores para ela? Quando foi? Eu não lembro. Acho que não está amando ela. Porque mulheres necessitam disso. Homens não necessitamos de flores. Nós queremos outra coisa. Mas elas querem carinho e flores. Desde que estamos aqui perto, respondendo mais a pergunta de Evandro, olha em 1 João, capítulo 3. E 1 João inteiro é sobre isso, mas eu vou destacar algumas coisas que vão nos ajudar. Versículo 11. 1 João 3, 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E vocês conhecem qual palavra grega é amemos? Alguém se lembra? 1 João 3, versículo 11. Alguém conhece esta palavra? Quem conhece? Ágape. Em grego, eles têm 4 palavras para amor. Nós só temos em português, amor. Em inglês, nós só temos love. Só isso. E o contexto onde você usa a palavra vai determinar o que significa. Por exemplo, se eu falo para minha esposa, eu te amo. É bem diferente do que quando eu falo para o Paulo, eu te amo, meu irmão. Bem diferente. Ou quando eu falo para o meu filho Natanael, eu te amo, filho. Entende? Sabe em grego o que eles têm? Eles têm storge. Eu te amo, filho. Eles têm Filho, eu te amo, amigo. Lembra de João? Quando Pedro pisou na bola e Jesus vai falar com ele e diz: você é me agape? Pedro diz: eu sou seu amigo. Eu sei em português, diz: sim, sabe que eu te amo. Alimento as ovelhas. Você me ama? Sim, você sabe que eu te amo. Alimento minhas ovelhas. Em grego é: você me agape? Como Pedro podia falar agape, amor incondicional, depois de negar ele 3 vezes? Ele diz: eu sou seu amigo. Você me agape? Eu sou seu amigo. Terceira vez, ele diz: Pedro, você é meu amigo. E Pedro abaixa a cabeça, triste. Por que não está usando mais essa palavra? Mas sabe, depois que Jesus voltou para o céu e Pedro e ele foram reconciliados, o resto da vida, ágape, Jesus e Pedro. Pedro, Jesus, ágape. Este aqui é um amor incondicional. Mas em grego tem mais um. Eros. Eros. Erótico. Essa é uma coisa entre pessoas casadas. Não amigáveis. Não morando juntos. É pecaminoso e Deus vai te pegar. E provavelmente já sofreu as consequências, né? Isso é para 2 pessoas casadas para o resto da vida e é maravilhoso. É amor físico entre um casal. Então, Jesus não usou essa, e não usou essa, não usou essa em Apocalipse. Ele usou essa. Você abandonou amor incondicional. O que significa este amor incondicional? Porque em versículo 11 ele diz: amemos uns aos outros. O que ele quer dizer? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único. Qual de vocês daria seu filho para ser sacrificado para todos os malandros do mundo? Você faria? Agora você sabe quanto Deus te ama. E ele é digno de tomar ceia junto com a igreja no domingo. E agradecê-lo de todo o nosso coração. Em união, não dividido nas denominações dos homens. Junto, louvor, ele merece. Ele merece. O que tal Jesus pendurado naquela cruz lá? Nos amando. Lembra em João 13, chocante. Eles vão ter uma refeição junto da Páscoa. Os 12 discípulos chegam lá, não sei se estava chuva lá, pingando lama, e chegam lá. E eles não tinham uma mesa como nós temos. A mesa é como os japoneses da época, bem aqui no chão. Vocês que têm aquelas cenas da última ceia na parede, uma mesa lá bonita e todo mundo sentado. Ixi, parece um alemão 500 anos atrás na Alemanha, tomando uma refeição com amigos. A última ceia, Jesus estava no chão, numa mesa bem baixinho. Eles estão inclinados e meus pés e chulé está perto do seu prato. E todo mundo tinha uma balde de água lá na entrada. Normalmente você lava os seus próprios pés, o anfitrião da casa lava os seus pés. Os riquinhos tinham um escravo lá para lavar os seus pés. Mas quando esses discípulos de Jesus chegaram lá nesta refeição, eu sou acima disso aqui, quem vai lavar meus pés? Criador do céu e até rei dos reis ficou de joelhos e limpou o bolo do chão que foi derrubado durante uma refeição na igreja. Eu não vou limpar aqui, mas deve ter alguém para limpar. Quando nós vamos ser como Cristo, abaixar e limpar o bolo que uma criança derrubou, antes que alguém pisa e deixe o chocolate por toda parte do prédio? Quando nós vamos começar a amar, negar si mesmo, ser um servo e não abandonar seu primeiro amor? Isso é demais de mim. Jesus estava no chão lavando pés sujos. E logo em seguida, no próximo dia, pendurado numa cruz. Ágape. Vamos ler. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. E a de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admiram se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, pertence na morte. Por isso que ele vai simplesmente tirar o candelabro de Éfeso e não vai ter mais igreja lá. Porque você pode ter a doutrina certa. Se não tem amor, isso não é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Ele continuou aqui. Quem odeia seu irmão é assassino. Eu não vou falar mais com ele. Eu não vou nem participar. Eu vou fazer outra coisa. Bom, você acabou de se mandar para o inferno. Não tem como perdoar alguém. Jesus não vai perdoar você. Não tem como congregar com o povo de Deus. Você se retirou do povo de Deus. Você faz uma aliança com Jesus no batismo e vai simplesmente virar as costas? Essa carta para nós ouvir, né? Para nós ouvir. Quem odeia seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Well, eu não vou nem reunir com eles. Eu vou fazer do meu próprio jeito. É, porque você é arrogante e não humilde, como Jesus quer. Está na hora a gente abaixar a cabeça, ser servos de um ao outro e praticar a obra de um amor. 17, vai começar a chegar bem perto. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer um amor de Deus? Acho que desde Éfeso é bem assim. Tinha uma grana, alguém tinha necessidade, vai trabalhar, eu ganhei esse meu dinheiro. É, já foi a igreja de Éfeso. Fora, doutrina certa, não tem amor. Simples. Eles vão perder a congregação toda por falta de amor. Versículo 18, é onde eu queria chegar com toda esta conversa. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é nada errado em falar para sua esposa, até eu quero altamente recomendar, falar todos os dias, esposa, eu te amo. É muito importante isso. Mas só falar eu te amo não é amor. Amor é obras. Ele diz aqui, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação, em verdade. É fazer alguma coisa. Depois que Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive Judas, sabendo que seu coração estava cheio de Satanás, ele vai sair e entregá-lo agora, Jesus lava os pés dele com o mesmo carinho. Você lavaria os pés do seu inimigo? Vai te trair daqui a pouco? Este é o amor que vai mudar o mundo. Quando eu estou aqui, trabalhando nessa cidade 5 anos, morando aqui, 10 anos, peguei uma estrada de Curitiba, quase 10 anos já. Eu não conheço a vida de todo mundo aqui. Mas eu vi que os guarapuavanos que eu conheci nunca experimentaram ágape na sua vida. Super religiosos. E não têm a menor ideia o que é ágape significa. Mas eles estão começando a ver. E é chocante. Eles nunca viram uma coisa igual do que está acontecendo aqui. Aqui tem ágape. Somos um grupo pequeno, mas nós amamos. Eu quero falar mais duas coisas, nós vamos voltar para a apostila. 1 Coríntios 13. Alguém sabe qual é a aparência de Jesus Cristo? Não tem uma descrição física em nenhum lugar. Barba, loiro. Parece um alemão das pinturas que eles tinham hoje em dia. Parece um alemão. Provavelmente ele era baixinho, moreno, musculoso, carpinteiro. Já? Bata um papo com o Antônio? Braços de concreto! Jesus não é um molinho pendurado na cruz, fraquinho. O cara era... carpinteiro? Não tinha maquita? Era tudo... ele tinha uns braços desse tamanho. Musculoso, imagina, eu não sei. A Bíblia não fala. Mas quando você vai lendo sobre Cristo, a descrição dele, o único retrato que eu vejo claro dele, 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente. O amor é benigno. E assim por diante. E cada um é mais difícil do que o último. E quando você chegar ao final, versículo 8, Alan tem muito a aprender sobre como amar o próximo. Eu estou longe de amar como Cristo, mas é meu alvo. É meu alvo. Versículo 18, mais uma vez. Filhinhos, pensando naquela igreja de Éfeso que abandonou seu primeiro amor e não estão praticando as obras que fazia, não estão fazendo mais. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Em João capítulo 13, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele olhou para os discípulos e diz: eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Como assim? Ele acabou de lavar pés. Este amor, serviço, obras, negar-se mesmo, faz o melhor para o outro. Amem uns aos outros como eu vos amei. 50 dias depois, o que aconteceu? Ou dentro de 2 dias, morto, túmulo, ressurreição, 40 dias comprovando eu estou vivo, vem tocar, Jesus está vivo, incontestável. Ele sobe para o céu e mais alguns dias passaram. Atos 2, Atos começa. Leia o livro de Atos, 28 capítulos, eu desafio você a encontrar esta palavra uma vez no livro. 30 anos da história da igreja e a palavra ágape não está escrita naquele livro. Mas, porque eles não são de papo, eles são de ação. Atos é um livro de ágape puro. Eles venderam seus bens para dar aos pobres. Eles deram mais do que podiam dar para ajudar alguém. Estevão pregou só uma pregação e foi morto. Uma vez só pregou. Deu sua vida pela causa. Tiago perdeu a cabeça em capítulo 12. É um livro de amor puro. Mas eles não são de boca como Éfeso. Eu amo vocês. Posso me ajudar? Não. Será que nós respondemos a pergunta de Apocalipse sobre Éfeso? Talvez. Talvez chegamos perto. De volta na apostila, eu vou te mostrar uma resposta bíblica melhor ainda. Deixa eu mostrar mais uma ilustração. Uma esposa que ama o seu marido tem o grande prazer de fazer algo que faz o marido feliz, né? Minha esposa faz um pudim fora de sério. Vocês têm que jantar em casa comigo. Vamos combinar. Diz Alan, quando eu vou jantar com você, eu marco. E ela vai fazer um pudim, uma torta de maçã, que você não vai acreditar que entrou na sua boca. E ela faz isso porque ela me ama. Ela faz porque ela me ama. Entendeu? E ela ganha flores regularmente. Não qualquer um. Favorita dela. Aquela que ela gosta do cheiro. Abre sua Bíblia para Hebreus, capítulo 6, 10, ainda sobre este assunto. 6, 10. E nós vamos aprender uma coisa sobre a pergunta que foi feita. Hebreus 6, 10. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, por Deus, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Você ama Deus? Quando foi a última vez que fez algo de bom para mais alguém? Qualquer coisa. Quando você faz algo de bem para seu próximo, você está amando ele. A igreja de Efésios abandonou seu primeiro amor. Olhe Mateus 25. Mateus 25 tem uma cena aqui que é Apocalipse capítulo 20. É a mesma cena. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois, e Jesus diz, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim, ou fizeram? Eu não sei como melhor responder essa pergunta. Eles ensinaram uma palavra, mas eles pararam de amar pessoas. Amor, até, quando você olha na palavra ágape, é um verbo, não um substantivo. É o que você faz. Amor é paciente, amor é benigno, amor é... E assim por diante, aquelas descrições do amor. Ok, vamos continuar aqui. Agora, Cristo vai pegar no pé da igreja em Laodiceia agora. Apocalipse 3, vamos voltar, 3, 15 e 16, na igreja de Laodiceia. E ele disse, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno? Não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Estou a ponto, melo, em grego. O que significa melo? Prestes a acontecer. E não vai vomitá-los daqui a 2000 anos? Não, agora. E esta palavra melo é repetida bastante neste livro. Este livro vai acontecer já, como este ensinamento desses versículos. Água fria? No dia de verão, Guarapuavano, depois de suar, misturando massa, cortando grama. Valmir, já estamos bastante água cortando grama junto. Ou, uma noite fria, Guarapuavano, tomando chimarrão com meus amigos lá, no Boqueirão. Água quente é bom. Primeira vez que eu experimentei o chimarrão, eu tinha uma bolha depois, eu não tinha calo ainda. Mas agora a gente toma chimarrão quase todo dia. Mas água quente é gostoso. Água morna é inútil. Desde que a igreja não estava servindo Jesus, ela era inútil como água morna. Espero que nenhum de nós pare de servir e seja descrito por Jesus assim. Eu não estava aqui no domingo, mas eu ouvi falar que a pregação era sobre qual é seu papel no corpo de Cristo. É isso aí. Ué, eu só frequento cultos, eu só sento aqui escutando, não faço nada. Ou talvez este carta é para você. Tem obra para fazer. Todo mundo diz, o que eu posso fazer na igreja? Porque tem uma lista de coisas para fazer. Só precisa mais vontades para assumir tarefas, para aliviar outros que estão sobrecarregados. Finalmente, a igreja em Sardes, Jesus escreveu isso em capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz, ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquela que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Que coisa. Esteja atento, fortaleça o que resta e que está melo, estava prestes para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A igreja de Sardes tinha uma reputação de começar uma obra, mas não terminá-la. Alguns membros pensavam que estavam servindo, mas verdadeiramente não estavam. Cristo talvez lesse a boletim da igreja em Sardes das muitas coisas que elas planejaram e queriam fazer. Portanto, tinha uma boa reputação. Mas a verdade é que eles nunca chegaram a fazer as obras, apesar das suas boas intenções. Por exemplo, talvez o boletim falasse que teria uma noite para fazer visitas. Toda semana. E na primeira noite, 12 vieram. E próxima semana, 9 vieram. E próxima semana, 6 vieram. E depois, ninguém apareceu. Isso é um exemplo de uma obra incompleta. Portanto, ele disse, você está morto. Observe a diferença entre essas igrejas. Vamos comparar as diversas congregações na região da Ásia. Sardes, você está morto. Laodiceia, você é morno. Éfeso, você abandonou seu primeiro amor. Mas a Filadélfia, você tem oportunidades. E a Tiatira, você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, vamos servir para que Cristo possa falar que estamos usando as nossas oportunidades para crescer nosso serviço a Ele. Vamos para a quinta mensagem. Tem 7 dessas mensagens para a igreja. Vocês deviam pegar essas mensagens e pregá-las. Ou fazer lições. Onde puder. Isto que Jesus está falando para a sua igreja naquela época e tem aplicação para nós. Quinta mensagem das 7 igrejas da Ásia, em capítulo 2 e 3. Cristo quer que os cristãos estejam prontos para perseguição. Em 5 das 7 cartas, Cristo mencionou perseguição de uma forma ou outra. Éfeso perseverou, suportou sofrimentos por causa do nome de Jesus. Capítulo 2, 3. Esmirna sofreu aflições, prisão e perseguições estavam chegando. Até vamos ler isso. Alguém leia 2, 3 em voz alta? Everson, leia 2, 3. Eu vou revisando. Leia 2, 3. Vamos ver o que ele falou para as igrejas sobre perseguição.
Conheço suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores.
E versículo 3.
Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido.
Éfeso estava sendo perseguido, mas suportando. Quem gostaria de ler capítulo 2, 9 e 10? Valmir está afim?
Conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês da prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Aflições, sofrimento, perseguição, morte. Uau! Que tal capítulo 2, 13, falando com a igreja de Pérgamo? O que ele falou em 2, 13? Sobre perseguição. O Ibonê está afim?
Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita.
Coração de Jesus estava com esta igreja, porque um dos membros não apareceu no domingo, porque foi morto semana passada. E chamou ele por nome como um dos grandes heróis da fé. Como Davi matando Golias. Este cara bem aqui, fiel até a morte. Que tal capítulo 2:19? Quem está a fim de ler um pouquinho? Renato?
Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.
Diz, eu conheço a sua perseverança. Ele está lidando com problemas lá também. Que tal o capítulo 3, 10? Evandro, tem lá 3, 10?
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentá-los.
Uma provação está prestes a chegar, né? E Jesus vai poupar esta igreja do sofrimento, porque eles estão seguindo Cristo fielmente. Ele também elogiou essas igrejas que não negaram seu nome, e os confirmou que seus perseguidores iriam dobrar os joelhos diante deles um dia. Capítulo 3, 8 e 9, ele diz: conhece suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aquelas que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrarem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. É. Jesus vai agir. Cristãos na Ásia que receberam o livro de Apocalipse quase 2000 anos atrás, final do primeiro século, já estavam debaixo da perseguição e vai piorar durante os próximos 249 anos. Já estavam debaixo da perseguição. E mais estava a caminho. Cristo estava enviando cartas para ajudá-los a estarem preparados para os momentos difíceis que estavam chegando. Eu quero te dar um exemplo da perseguição que aconteceu nesta época. Alguém já ouviu falar de Policarpo? Conheceu o apóstolo João pessoalmente? Discipulado por ele. Membro da igreja de Esmirna. Quando a igreja de Esmirna recebeu esta carta de Apocalipse? Passou uns 55 anos. Perseguição está acontecendo por toda parte. E chegou em Esmirna. No ano 155, Policarpo, presbítero da igreja de Esmirna, foi queimado na fogueira devido à sua fé. Quando quiseram obrigá-lo a prestar homenagem a César como Deus e amaldiçoar Cristo como Deus, Policarpo tinha isso a dizer ao procônsul: servi a Cristo 86 anos. Ele nunca me fez mal. Como eu posso então blasfemar contra o meu rei que me salvou? E ameaçado com a fogueira, replicou: você me ameaça com fogo que queima por uma hora e depois se apaga, pois não conhece o fogo do juízo vindouro e o fogo do castigo eterno reservado aos perversos. Mas por que se demora? Faça logo o que deseja. Ou ele morreu queimado vivo. Alguém se lembra o que é a segunda morte no Apocalipse? Exatamente. Policarpo sofreu queimado vivo. É, temporário. Segunda morte é por toda eternidade. Tem um ditado brasileiro, hein? Pelo amor ou pela dor? Well, se não entendeu o amor da cruz, a dor vem aí. E se não se arrepender, vai ficar pior. E essa é a mensagem do Apocalipse que nós vamos ver. Roma vai aplicar uma perseguição feroz contra a igreja. Então Jesus vai aplicar dor em Roma. Em capítulos 8 e 9. Leve. Chamando eles para arrependimento. E quando eles não vieram pela dor, well, capítulo 16, ele deu tudo que ele tinha para eles e Roma caiu. Essa é a história de Apocalipse, bem resumido. E nós vamos ver a história toda. Abre sua Bíblia para Lucas 12. Lucas 12. Vamos ver o que Jesus falou por meio do médico antes que João falou essa mesma coisa. Lucas 12, 4 e 5. Jesus diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temem aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Espero que chame a sua atenção, chama a minha. Como você teria reagido à carta de Jesus Se você estivesse prestes a encarar sofrimento por ele, você abandonaria a igreja? Muitos abandonam a igreja hoje, não tem nem perseguição. Eu sei o que faria com perseguição. Nem veria a igreja. Você esconderia? Você negaria? Obviamente, Jesus estava enviando cartas para encorajar fidelidade no meio de dificuldade. Provavelmente, a sua maneira de pensar sobre a vida seria diferente se você soubesse que morreria em pouco tempo. Temos que nos preparar para enfrentar perseguição antes que a perseguição chegue. Ou não vamos agir como Jesus na hora da provação. Você tem que decidir em casa como vai agir no domingo. Nós vamos ao culto no domingo. Não é a gente dormir e se eu sentir bem de manhã, eu vou levantar. Uau! O que aconteceu no seu batismo final? Você foi crucificado com Cristo ou não? Pense nisso. Tem que decidir. Oh, já foi decidido no batismo. Eu estarei no domingo. Isso que eu falei. Cristo é meu Senhor. Morri, ressuscitei. Cristo. Quando não está aqui, o que aconteceu lá então? Foi só um banho? Brincadeira? Aquilo é sagrado e sério. Alguns anos atrás, eu li uma história sobre dois jovens vestidos de capuz, com rosto coberto, entrou numa congregação de 2,000 membros com metralhadores. E eles dizem, se vocês vão continuar adorando a Deus, nós vamos simplesmente te matar agora. Pastor foi, coral foi, prédio esvaziou. Sobrou 12. Os jovens tiraram as capuzes e dizem, oh, vamos adorar a Deus então, com os verdadeiros cristãos. E nós não temos nem a força de sair da cama e chegar no culto alguns dias. Li uma vez a história de uma carta de um pregador em Saigon, Vietnã, que falou como os cristãos estavam se preparando para o tempo quando os comunistas, evolucionistas, marxistas, socialistas, darwinistas, naturalistas, ateus estavam chegando. Você sabia que comunismo começou porque Charles Darwin escreveu aquela teoria dele que ele nem comprovou? Derrubou o governo da Rússia e formou a União Soviética por, sem Deus por 70 anos? Até caiu por falta de Deus? Well, os cristãos de Saigão, sabendo que eles estavam chegando na sua cidade, e vão literalmente tomar a cidade, eles estavam preparando maneiras de se comunicar em segredo, desenvolvendo maneiras de se reunir com outros cristãos quando a ordem viria que não podia mais se reunir como uma igreja. Eles até estavam memorizando muito das escrituras para o tempo em que as suas bíblias seriam retiradas. Cristo enviou cartas para essas igrejas para prepará-los para o pior. Na carta de Esmirna, ele disse em capítulo 2, 10, seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Ele quer dizer que eles devem ser fiéis mesmo que custe a sua vida, não simplesmente sendo fiéis até morrer na velhice. Não está falando sobre seja fiel até a velhice. Está falando você é capaz de morrer amanhã na praça por Cristo. Então Cristo preparou as 7 igrejas para a perseguição, chegando e quer que nós estejamos preparados também para a perseguição que nós também podemos experimentar. Nossa perseguição hoje em Guarapuava talvez não ameaça a nossa vida. Mas há cristãos nesta vida hoje, 2019, que estão encarando o perigo assim. Nossa perseguição provavelmente será na forma de uma crítica, perca de um emprego, exclusão, perder algumas amizades, até abuso. Alguns cristãos hoje sofrem pela fé diante de ameaça de terrorismo. Quantos brasileiros morreram naquelas duas torres que caíram? Esse não foi um ataque contra os Estados Unidos. Esse foi um ataque contra o mundo que acredita em Deus. Se eles criam
esfaquear os americanos. Sim, voam daqueles aviões no estádio de futebol americano, tem 100 mil pessoas reunidas no domingo. Este mata o americano. Ah, eles mataram 5 mil, 7 mil. Quantos brasileiros caíram? Alguém aqui tomou uma atitude? Não. Não. Mas alguém tomou uma atitude. Nós vamos defender os nossos. Eu acho que o Brasil faria hoje, eles finalmente mudaram de direção radicalmente na última eleição. Parabéns. Parabéns. Hoje, a população muçulmana já passou de 1 milhão aqui no Brasil. Eles estão tendo 15 filhos por casal. Eles vão tomar a pátria por população, questão de anos. Nós temos que amá-los com isso aqui e convertê-los a Cristo. Isso que nós precisamos fazer. Isso fala volumes. Nós vamos chocá-los com nosso amor e convertê-los a Cristo, como eles estão sendo convertidos pela igreja em vários lugares no mundo. E alguns estão sendo decapitados enquanto nós estamos falando agora mesmo, porque estão tentando explicar de amor quando eles estão dobrando o joelho para Alá e o Alcorão. Alguém já leu o Alcorão? Você sabe que a palavra amor nem consta no livro, nenhum lugar. Nenhum lugar a palavra amor consta no livro que veio de Alá, Deus. Me dá tempo. Alguns cristãos hoje vão sofrer diante da ameaça do terrorismo. Seja qual for a perseguição, nós devemos estar prontos para encará-lo como os primeiros cristãos estavam prontos para encarar a sua oposição. Segundo Timóteo 3:12 diz: nós, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Nosso compromisso deve ser forte o suficiente para viver para Ele ou morrer para Ele. Sabe, no mundo de guerras nos últimos séculos, não é impressionante como algumas vezes um exército pequeno derruba um exército mais forte em números em nossos dias? Você sabe por quê? A noite antes da batalha, o comandante diz: jovens, nós não vamos recuar mesmo que eles matem cada um de nós. E eles foram decididos entrar na batalha o próximo dia e não recuar um centímetro. O outro exército recuou. Você já viu isso na Bíblia? Os fariseus estavam atacando Israel. O Jonathan pegou o escudeiro e disse: não sei se o meu pai pisou na bola, mas nós dois vamos com a ajuda de Deus. E os dois atacaram o exército inteiro dos filisteus, matou 20 e o exército recuou. Diante de dois homens de Deus. Será que nós temos a fé deles? Nós vamos ficar de pé e viver esta vida cristã com amor, ou vamos recuar? Eu vou dar um intervalo para vocês durante uns 10 minutos para café e sanduíche, e a gente já vai voltar e terminar essas cartas para as igrejas, e nós vamos entrar em capítulo 4 e 5 hoje à noite também.